Ποιο σαν Μητσιανή θέατρο εκεί, να. Só que é uma expansão inteira desse cara que está aqui. O que eu chamei de amigo teta, né? É o amigo infinitesimalmente transformado. Um mais teta para teta. Agora observa o seguinte. Continuando essa linha aqui, ó, o F de Amin 0 é 0. Porque o Amin 0 é o cara que eu disse que, por hipótese, satisfaz a condição de Kalil. Né? Então, o F de Amin 0 teta, né? O F de Amin 0 teta, ele é menos 1 sobre G. Vezes aquele cara todo que está ali, vezes o termínio teta. Vamos pegar esse termínio, integrar por partes e colocar aqui. Tá certo? Então ele vai ficar 1 sobre g, integral de dx de termínio AD, zero AD. De amigo teto e teto A e teto B e teto do lado A, tudo isso teto A. Teto A. A integral original, né, que eu estou fazendo, portanto, deixa eu colocar isso de uma forma mais sintética, né? Isso aqui é um certo operador integral de x, um operador local, que eu vou chamar de n ad. NAB de x teta A. Teta B, desculpa. Teta B. Teta A. Isso aí eu estou disposto nessa meta. Então, esse f de Amin 0 θ, ele termina sendo uma coisa desse tipo. Um objeto aqui, que é uma matriz, é um operador também no espaço do x, né, atuando no θ A. E agora volto aqui para nossa integral. A integral, como eu disse, só precisa ser feita na vizinhança de g igual a 1. Na vizinhança de g igual a 1, essa medida, ela se reduz a uma integração sobre os parâmetros. Funcional, né? O que você tem é uma equação linear. aqui dentro. Você tem matriz vezes vetor. Aqui é de x também. Você pode botar mais uma variável y e transformar esse cara aqui no kernel, MAB de x e y, se você quiser. Então você tem matriz atuando em vetor. Tá certo? Você definindo uma nova variável, θ' a igual a MAB, θ'B, né? θ'A, se você fizer isso, né? Então, formalmente falando, dθ', né? A vai capturar o determinante desse operador MAB como jacobiano em relação às variáveis anteriores. Isso é o análogo de uma transformação linear que você faria numa função de várias variáveis. Lembra que a gente está trabalhando aqui na base da analogia com as funções de muitas variáveis. Então, se eu tenho uma transformação linear, né, uma coisa essencialmente desse tipo, só que eu tenho índices aqui também contínuos, né, aparecendo nessa história, o que eu tenho a fazer aqui, quando eu mudar de variáveis, é botar esse jacobiano na jogada. Então, o resultado dessa integral que está aqui vai acabar me dando o determinante desse operador MAB. Deixa eu incorporar um sobre G aí, desculpa. Né? Determinante do MAB vezes a integral de dθ' a de delta de θ' a. Certo?
Só uma coisa, eu acho que me perdi. Bom, o que foi feito na primeira linha?
Nessa linha aqui?
É. Para chegar nela.
Estava aqui, certo? Então, aqui o f de amizero é zero, porque o amizero é o cara que satisfaz a condição de Gauss. E aqui eu fiz uma integração por partes dessa derivada covariante. Passei ela para o primeiro membro. Só que lembra que na integração por partes da derivada covariante eu também tenho que mudar os índices. A derivada covariante age como uma matriz aqui, né, nesse vetor. Quando ela passa a atuar no primeiro membro, ela vai agir como uma matriz nesse primeiro membro. Tá? Então daí esses índices aí terem ficado desse jeito. Né? Então, aqui, olha, a derivada estava em cima do teta, agora a derivada está em cima da derivada funcional. Ela simplesmente passou a g aqui, desse lado. Tá? Aí eu resumi isso aqui dizendo que isso é um certo operador linear atuando sobre o teta. Né? E aí a nossa estrutura formal aqui, da integração sobre o dg, ela é a integração apenas na vizinhança da identidade. Então só precisa ser uma integração sobre os parâmetros que caracterizam os elementos na vizinhança da identidade. O argumento da minha delta, né, que é o f de a mi zero teta, ele se tornou o integral de m teta. Isso é uma transformação linear, funcional, vamos dizer assim. Então, é com algo como isso que a gente está vendo aqui. Né? Se você faz uma transformação linear funcional, o jacobiano dessa transformação tem que ser o determinante desse operador que está aparecendo aí. Daí, a integral que a gente estava calculando viu determinante do operador vezes a integral de dθ' do delta de dθ', que é 1. Formalmente falando, né? Então, o que aparece aqui é o determinante desse operador MAB. Tá certo? Isso equivale àquela integral que está ali. Desculpe, é o determinante a menos 1. Né? Ok? que eu tenho dθA, quando eu mudo para dθ', né? Eu tenho que substituir dθA por dθ' sobre o determinante. Então, termino aqui com determinante a menos 1. Né? E agora sim, eu posso observar que a definição do delta de Fadeev-Popov é delta vezes essa integral dando 1. Né? Como a integral ela dá o determinante de um certo operador, né? Então o inverso do determinante de um certo operador, então o delta de Fadeev-Popov tem que ser exatamente o determinante desse operador. Especificamente quem esse operador é, né? Para isso, a gente pode pensar num f de a' específico que seja exatamente a condição de Lorentz, por exemplo, certo? Então, se eu pegar a condição de Lorentz, né, e fizer uma transformação de calibre, né, dessa condição de Lorentz, isso vai dar o dmi de a mina mais o dmi do mais 1 sobre g dmi e dmi teta. Não é isso? Assim, sem escrever os índices explicitamente, né? Tem alguma coisa muito errada aqui. Porque eu estou chegando numa derivada covariante a mais. Eu não deveria estar chegando. Ai, está tudo indo tão bem. Vamos devagar. Se eu calcular agora o dθ desse cara, que está aí, isso vai dar dμ, dμ delta. muito precipitada de ataque. Desculpem, desculpem. Expandir funcionalmente errado. O negócio é o seguinte. O F, né, é um F de AMI mais alguma coisa. Né? Então, a expansão funcional é F de X, né, por exemplo, mais X0, F de X mais DF DX. Né? Eu fiz DF de teta. Tinha que ser DF de AMI. Né? Então, aqui está errado. Foi mal. Desculpe, senhores. Né? Vamos corrigir a história aqui. Aqui começa a correção. Né? Aqui aparece DF de AMI em relação a AMI. Aqui a gente tem que colocar os índices AMI A. DMI, θA, DMI, AB, θB.